Boa tarde a todos. O Carlos incumbiu-me de dizer aqui duas ou três palavrinhas, que vão ser talvez meia dúzia. Dar as boas-vindas, agradecer ao Carlos estar aqui na Casa do Povo. Só contextualizar um pouco, a Casa do Povo é um projeto cultural da Rádio AVFM. Está aberto à participação da comunidade. Este é um exemplo daquilo que pode e deve ser feito, que é chegarem junto de nós. Eu quero fazer isto na Casa do Povo. Quem tiver ideias ou amigos com ideias de coisas válidas e que precisa de um espaço, este espaço, pelo nome até, por definição, é a Casa do Povo. E é assim que pretendemos que ele seja visto, embora nós tenhamos uma atividade própria que também vamos cá desenvolvendo. O Carlos Granja não precisa de grandes apresentações. Eu acho que há duas palavras que o definem na nossa comunidade: agitador e cultural. É o homem que abana a cultura da nossa cidade. É por isso uma dupla satisfação tê-lo cá, também porque ele é da casa. Neste momento ele tem dois programas na Rádio AVFM a cargo dele. Agradecemos-lhe também por isso, por essa disponibilidade que já vamos ficando habituados a encontrar em várias coisas que ele faz. Hoje ele atinge a maioridade com o 18º livro. Esperemos que em breve comemore as bodas de prata e que durante muitos anos não lhe falte inspiração para nos trazer coisas novas. Desfrutem, obrigado e força, Carlos.
O João vai falar. O João Batista, que é o editor da Livros Ontem, que é um... Eu não sei se queres fazer depois uma introdução sobre como funciona a editora.
Posso fazer, sim.
E ele veio de Lisboa, não sei se propriamente do campo pequeno, mas vai agora usar a palavra e vai apresentar um bocadinho a editora, o conceito da editora, e depois falar do livro também e o que mais deu para ouvir.
Antes de mais, quero agradecer a todos a vossa presença, quero agradecer ao Carlos pela terceira vez que me proporciona esta oportunidade de vir até ao VAR. Já é a terceira vez que cá venho, significa que já são três livros que o Carlos publica connosco, destes 18 que estão no histórico deste grande escritor. E portanto é uma honra voltar aqui a esta terra, voltar aqui e vir aqui a um espaço. É giro porque cada vez que eu vim cá vim sempre a um sítio, vim sempre a um espaço novo.
Temos que diversificar.
Exatamente. Nunca repeti um local, um sítio físico onde viemos fazer um lançamento. E é muito giro vir a um sítio como este, uma casa do povo, porque acho que isto simboliza o que é este livro, o que é este autor, o que é que ele significa para nós.
Deixa-me só interromper. Destas três vezes, isto está a ficar preocupante, porque começámos numa sala de 100 pessoas, depois a segunda foi numa de 75, já estamos numa de 50. Não demora, vou acabar num cafezinho assim tudo. Mas em Lisboa já fizemos uma apresentação também com 20 pessoas.
52.
52, pronto, falta aí um pormenor. Em Lisboa fizemos com 20 pessoas e foi talvez onde eu estive em tantas sessões, foi das mais fantásticas.
Sim, isto não te importa, não importa quantos somos, importa.
Desculpa ter interrompido.
Não faz mal. O que eu estava a dizer é que é fantástico virmos aqui a um sítio como este, uma casa do povo, porque de facto é um espírito que não existe, ou existe muito pouco em Lisboa, de onde nós vimos, de onde a Livros de Ontem foi criada e onde está situada. Não existe este sítio, portanto, não existe propriamente esta abertura à comunidade de temos um espaço, se vocês têm coisas a dizer ou têm projetos que querem apresentar, venham cá, falem connosco, e de um dia para o outro marca-se a coisa e os nossos recursos estão à disposição. Em Lisboa não é bem esta situação que se passa, portanto, ainda agora todos os dias ouvimos notícias que o metro quadrado está cada vez mais caro por causa do turismo, etc. Portanto, isto em Lisboa é um recurso escasso e é muito difícil. Pode parecer um paradoxo, porque em Lisboa teoricamente há mais acesso à cultura, há mais coisas a acontecer, mas é muito mais difícil para os locais demonstrarem aquilo que fazem, até porque a quantidade de coisas que estão a acontecer é muito maior e, portanto, o ruído é muito maior e é muito difícil reunir-se um grupo de pessoas. O Carlos disse, quando foi lá, reuniu 20 pessoas e foi estrondoso, porque, de facto, em Lisboa é muito difícil que as pessoas disponibilizem meia hora de uma tarde, fim de semana, para ir a uma atividade cultural, porque as solicitações são sempre muitas. E é sempre um prazer quando temos a oportunidade, quando temos autores de fora dos grandes centros, que nos dão a oportunidade de vir a outros locais e de apresentar o nosso projeto a outras pessoas, e de perceber que a comunidade cultural é muito mais vibrante aqui, e que faz coisas muito, muito mais giras e muito melhores aqui do que se faz em Lisboa ou eventualmente no Porto. E portanto é um duplo prazer estar aqui convosco. O Carlos, para nós, é o escritor que melhor simboliza este espírito e melhor nos faz cumprir a missão que nós temos de nos abrirmos à comunidade de língua portuguesa, porque a Livros de Onde é uma autora, é uma editora que tem como missão descobrir e publicar novos autores de língua portuguesa, portanto não só autores que moram em Lisboa. Nós queremos publicar os novos autores de língua portuguesa, portanto, que estejam em Portugal, que estejam no outros países onde se fala a nossa língua. E isto é muito importante para nós, estas movimentações que nós fazemos, sair de Lisboa e de vir a outros sítios, a fazer outro tipo de manifestações desta cultura. Em Lisboa é muito mais complicado, os livros estão a morrer, as pessoas já não se reúnem em cafés ou já não se reúnem neste tipo de espaços para ouvir poesia. E nós notamos que quando saímos fora dos grandes centros, conseguimos de facto que as pessoas se interessem, porque de facto as pessoas conhecem o poeta, conhecem o autor, têm outra relação com ele, e de facto conseguem seguir o trabalho que ele vai fazendo. Não temos nenhum outro autor com 18 livros. O Carlos é caso único. Temos alguns autores que vão publicando com maior ou menor ritmo, mas de facto o Carlos é um fenómeno. 18 livros em tão pouco tempo, e cada um melhor que o outro, cada um com uma maturidade maior. Para nós é isto que significa este livro, é uma maturação do Carlos enquanto poeta, uma maturação da mensagem que o Carlos tem a transmitir ao mundo, mas também a forma como faz. Se vocês lerem, e falo pelo Livros de Ontem, pelos livros que nós publicámos com ele, se vocês lerem o Chegaste Primeiro, que foi o primeiro livro, e depois passarem para o Rádio Pirata, veem que há uma evolução e vão sentir uma evolução ainda muito maior quando lerem este livro, quer na forma, como no conteúdo, quer no tipo de preocupações que o Carlos tem, quer no próprio esquema que dá aos seus poemas. Portanto, nota-se que é um poeta que ainda tem muito para dizer, ainda tem muito para contar, e seguramente virei a ouvir uma quarta, quinta, sexta vez, e cada vez mais com coisas novas e com uma linguagem cada vez melhor e cada vez reinventada. Carlos, da nossa parte, é um prazer ter-te connosco. Tu és um dos nossos autores mais antigos, já não me recordo ao certo.
Quer dizer que eram os mais velhos.
Também. Mas foste talvez o quarto ou o quinto autor que nós publicámos.
Estavam ainda numa fase embrionária.
Exatamente, ainda numa fase ainda embrionária. Portanto, isto já lá vão 6 anos que existe a Livros de Ontem. O Carlos deu-nos um grande fogo e mostrou-nos que era possível publicar poesia, que era sempre uma grande dúvida nossa, e ainda hoje temos algumas dúvidas, que era possível publicar poesia em Portugal, porque de facto havia pessoas que gostavam de ler, há uma forma de publicar poesia, e acho que o Carlos faz isso muito, muito bem. Não só pelos livros que constrói, são livros que não são uma súmula de poemas, como nós vemos por aí muitos livros que os autores reúnem 4 ou 5 poemas, fazem uma coletânea, fazem uma antologia e publicam em livro. O Carlos não faz isto, o Carlos pensa a obra, constrói uma obra, e todos os poemas que estão na obra fazem sentido, então há um fio condutor. Se vocês virem, por exemplo, o Rádio Pirata, que está aqui, que foi o livro que precedeu este, vocês vão compreender que é uma obra que foi integralmente pensada e estruturada para ser como ela é. Portanto, o Carlos é muito bom nisto, é muito bom a escrever poesia, e é muito bom a dinamizá-la, porque a poesia não precisa só de ser escrita, não precisa só de ser publicada, precisa de ser dinamizada. É preciso haver programas de rádio, é preciso falar sobre isto, é preciso haver momentos em que se trazem escritores a cidades como esta, e onde se dá a oportunidade deles falarem, das pessoas ouvirem. É preciso dinamizar a cultura da forma como o Carlos faz. E portanto é um prazer estar ao lado dele, ajudá-lo naquilo em que nós pudermos. Conta connosco sempre para isso. Explicar um bocadinho sobre a Livros de Ontem. Nós somos uma editora um pouquinho diferente, por isso é que casamos tão bem como escritores como o Carlos, que são diferentes e que fazem as coisas de uma forma diferente. Nós somos uma editora feita por jovens de Lisboa, que nunca tiveram um passado ligado a este mundo, e o Carlos sabe do que eu falo quando digo que este mundo é um mundo muito fechado, muito tradicionalista, em que é muito difícil entrar. Nós não quisemos entrar, nós fizemos uma coisa paralela, exatamente para dar oportunidades aos escritores que não conseguiam entrar neste mundo, ou que simplesmente não o queriam, não se revêem nele. A Livros de Ontem criou um modelo de publicação diferente, baseado no crowdfunding, que chamámos de crowd publishing. Muitos de vocês, penso eu, que conhecerão este modelo, já tiveram a oportunidade de participar num dos livros do Carlos, seja este ou os outros dois anteriores, em que simplesmente nós, portanto, antes de imprimirmos a obra, antes de lançarmos a obra às cegas, nós fazemos um teste esse que fica online numa plataforma, onde as pessoas, os leitores, têm a oportunidade de fazer uma pré-compra, e com isso validam o conceito da obra, validam aquilo que o autor está a pensar fazer, e recebem depois uma série de recompensas exclusivas, como ter o nome impresso dentro da primeira edição da obra, o que, quando o Carlos ganhar um prémio Nobel, o livro vai valer milhões. Portanto, guardem-no bem, estimem-no bem. E portanto temos esta maneira diferente de publicar. Queremos dar voz a autores como o Carlos e como, por exemplo, a Rafaela, que é uma rapariga aqui de Ovar, que tem 20 anos, que vai lançar o livro connosco agora, a seguir a este momento. Portanto, estão convidados também, se quiserem, aparecer, exatamente, em mais uma manifestação cultural que o Carlos criou. E portanto, estamos aqui para isto, estamos aqui para dar voz aos autores que ainda não a têm, e gostamos de vir a Ovar e a outros sítios de Portugal. Portanto, convidem-nos mais vezes, que é sinal que vocês também escrevem e têm projetos, e nós temos todo o gosto em acompanhar-vos. E obrigado mais uma vez, e parabéns, Carlos.
Ah, obrigado, por mais esta meta. Só deixar também este reparo: na próxima, quando fizerem a campanha de crowdfunding, colocar lá nas ofertas, não é? Nas recompensas, exatamente, que quem vier para a frente tem direito a mais qualquer coisa. Eu não sei porque há sempre aquela tendência de chegar à sala e vai tudo para trás, vai tudo lá para trás. À frente fica aqui um vazio, mas pronto. Podemos bater palmas aos votos de todos eles. Esta ideia que o João conseguiu pôr em prática, não foi só ele, ele falou num grupo de jovens, não é? Mas és tu e a Nádia, que tiveram esta ideia e são verdadeiros empreendedores, porque têm ter uma editora da forma como ela trabalha e permite e fazer com que isto aconteça e com que se mantenha, permaneça ao longo de 6 anos, é complicado. Ele disse bem, o mundo editorial é muito fechado, e sinceramente ele funciona muito às custas das ilusões, e das ilusões principalmente de quem escreve. Eu primeiramente quero agradecer a presença de todos vós aqui neste espaço magnífico, espaço magnífico também porque ele transporta, e o João falou também nisso, que a Casa do Povo, e neste caso a Casa do Povo de Ovar, transporta uma ideia de sociedade que vai de encontro também à ideia que eu quero transmitir no livro. E eu, o que preparei na minha mente para aquilo que queria aqui transmitir e dizer-vos, e o que é que transmite o livro, é um bocadinho dessa desconstrução de uma poesia, qualquer poesia, seja ela qual for, é escrita de uma forma, como todos sabemos, solitária, é um ato solitário, a escrita é um ato muito solitário, que depois também se vai transportando quando da sua chegada às mãos do leitor, passa a ser também passa a ter também uma ideia de solidão, porque a leitura também ela própria é solitária, mas passa a ser também inerente uma ideia coletiva de algo que está disponível para todos e de algo que pode ser também discutido entre todos, porque quando fazemos uma leitura, e isso acontece muito entre leitores, são aqueles que fazem uma leitura de determinado livro e depois podem comentar com outra pessoa que, tendo feito essa mesma leitura, podem trocar ideias. Portanto, o livro, a escrita, é um gesto solitário, mas depois vai-se transformando e vai ela própria deambulando entre o que é solitário e o que é coletivo. E eu pensei na minha mente, queria transmitir aqui essa ideia do livro, deste título também, que tem criado aí uma série de dúvidas, o que é que ela quer transmitir, e eu vou dizer efetivamente aquilo que eu pensei quando o título me veio à mente. Também há abutres a planar no paraíso. Ele tem se calhar 3 ou 4 ideias que lhes estão adjacentes. Eu agradecendo a vossa presença, porque eu digo sempre isto, quando falam dos 18 livros, eu vou marcando os 18 livros porque são meus filhos. Eles para mim não me diz nada. São 18, se forem 30, se forem 50, vão ver que a pessoa que publicou o primeiro livro e a pessoa que publicou os 50 é exatamente a mesma. Pode ter evoluído em termos de sabedoria de vida, se for uma diferença de 10 anos, de 20 ou de 30, pode ter evoluído em termos de saber lidar com esta ou aquela situação que há 20 ou 30 anos não lidaria dessa mesma maneira, mas com certeza serei sempre o mesmo, como aquele menino que um dia aos 9 anos começou a escrever poesia por influência, e neste caso foi por influência da minha mãe. Ela está aqui presente, ela está ali, e foi ela que me incutiu esse bichinho de escrever poesia. E aos 9 anos comecei a publicar, e aos 11 anos os meus pais ofereciam-me uma máquina de escrever, e eu olhei para aquela máquina de escrever e pensei, um dia vou ser escritor. Não tinha nada de quando falo disso de ser escritor, aliás, isto também pode ser bastante discutível. A ideia de ser escritor é a mesma dos 11 anos, quando recebi essa máquina de escrever, é exatamente a mesma que eu tenho hoje. É a mesma forma descontraída que eu olho para o livro. Eu se calhar olho com muito mais obsessão para o livro de outros escritores do que para os meus próprios livros. Porque acabamos de ser muito desprendidos. Já está publicado, João, já está... Vamos ao próximo, não é? É um bocadinho esta ideia. Já está publicado e às vezes até sou descontraído demais. E as pessoas vão notando isso. Portanto, queria desconstruir esta ideia dos 18 livros, vou marcando, porque são 18, é verdade, em 6 anos. E esta é a primeira ideia que eu quero passar para os meus amigos. É este ciclo que eu vejo como se estivesse a fechar, e que está a fechar-se também. O João falou na poesia, quem escreve sabe perfeitamente que é assim, temos aqui muita gente que escreve. Já agora agradeço também ao Fábio por teres vindo aí de... por vir São João da Madeira e vis por aí, perdeste no caminho. E vis aqui ao meu encontro, agradeço-te imenso, como outros amigos que estão aqui também, esta gente da escrita. E também ao Emerenciano, que veio do Porto com a esposa, um grande amigo, e todos que vêm, os amigos que vêm de Santa Maria da Feira, portanto, os amigos do Ovar, já estou aí para a segunda ideia, que são esta questão dos amigos, o que é isto dos amigos. Os amigos, quando estamos a apresentar um livro, as pessoas às vezes acho eu que lhes faz confusão de irem ao encontro do amigo. Que às vezes não sabem se vão ao encontro do amigo ou se vão ao encontro de alguém que está aqui deste lado e está a ter uma exposição, que é natural, ou que está a ter uma projeção, que é natural, mas que no fim de contas não é isso que pretende. Pretende é o gosto do livro, o gosto da escrita, a paixão que quem escreve, e eu estou a falar na primeira pessoa, neste caso, é algo que realmente só vivenciado na primeira pessoa. Eu gosto muito mais de ler, muito mais de ler, mas muito mais. Escrever é preciso, há aqui muitas condicionantes, quem escreve também sabe isto. Há muitos condicionantes e depende muito do espírito, e depois o espírito também está muito condicionado pelo nosso dia-a-dia. E muitas vezes não estamos para aí virados. Mas o que é certo é que quando escrevo é como se estivesse a sair do meu mundo, o meu corpo permanece no mesmo lugar, mas a minha alma, o meu espírito, a minha mente vai deambular, e sabe mesmo muito bem. É inexplicável. E se houver quem não compreenda isto, ficará sempre na. É só nos ficará sempre, é um peso que ficará sempre do outro lado. A mim interessa-me que as pessoas venham ao encontro do amigo, aquele amigo que é o mesmo no dia a dia, que não tem qualquer outra pretensão que não ser feliz, e feliz também dentro dessas amizades. Isso é, agradeço-vos mais uma vez. A quem vem de fora de Alvar e que veio aqui ao meu encontro, essencialmente ao encontro do livro, ao encontro de uma leitura, e que espero que venham a gostar dessa leitura, e que no fundo esta coragem, para mim é uma coragem o assumir que vamos publicar um livro, que vamos colocar em livro aquilo que escrevemos, é preciso ter coragem, e eu também demorei muito tempo a ter essa coragem. Poderia tê-lo feito mais novos, não quer dizer que os mais novos, não sei, Fábio, qual é a tua idade, mas no 29, pronto, mas não me interpretes mal quando eu digo não ter assumido mais cedo para publicar, porque eu queria ter a certeza que aquilo que sim, agora sim, mas foi aos 36, podia ter sido mais cedo, mas eu acho que é um ato de coragem, seja para quem for, de mostrar aquilo que escrevemos. E, portanto, esta desconstrução primeira relaciona-se com isso. Não são os 18 livros, não interessa mais nada que não este gosto pela leitura, que não este gosto pela escrita, que não este objeto fantástico. Também eu sou daqueles que acredito que o livro tem que subsistir, não sei se no futuro, no formato de papel, se no formato digital, que agora está tão na moda. Eu gosto muito de cheirar o livro, de pegar no livro em papel, se calhar muitos de vós assim também o pensarão, mas seja qual for a forma, o formato, o que interessa é que eles existam, é que os livros estejam disponíveis para que as pessoas os possam ler. Se não houver também quem os escreva, se não houver quem os publique, certeza que também não teríamos essas leituras que o João estava a falar, das manifestações culturais e nestas manifestações literárias. Depois, relativamente ao título, também há Abutres a Planar no Paraíso, as pessoas levaram muito para este campo pessoal, mas quem são esses abutres? E eu até pensei, o título, quando idealizei o título, pensei mais numa vertente coletiva, que precisamente em que estamos a necessitar urgentemente de muita reflexão. É claro que ao poeta e ao escritor, e há sempre estes manifestos dos escritores e dos poetas que quando eu faço esta, para o Cabé depois não dizer, então o escritor e o poeta isto não é a mesma coisa, o poeta não é Cabé. O poeta e o escritor não são. Então o poeta também não escreve, não é escritor. Nós fazemos esta distinção de romancista e escritor, ou o escritor é aquele que escreve em prosa e o poeta é o que escreve em poesia. Faz-se esta distinção. Mas o que eu pretendo aqui com este título, o que eu pretendia, embora ele possa envolver também essas duas questões, uma vertente mais individual e uma vertente mais coletiva, em que na sociedade estamos a precisar de uma reflexão, e nós, quando pensamos que estamos numa sociedade perfeita, de facto, ou que estamos no paraíso e vivemos no paraíso, e há sempre a planar o nosso paraíso, há sempre abutres à espreita, pensamos que eles não estão no paraíso, mas existem, de facto. Há Há sempre pessoas que estão numa componente mais individual, mais individualista, mais de interesses, mais, nós conseguimos verificar isso na sociedade. O problema é que cada um, nesse seu egoísmo, deveria também pensar e refletir sobre os seus gestos, sobre os seus comportamentos, sobre os pensamentos que não interessa mesmo é sobre os seus comportamentos, aquilo que nós fazemos perante o outro, aquilo que nós estamos se estamos a proceder bem, se estamos a proceder mal, e há essa ausência de reflexão. Hoje em dia a sociedade e cada um age por si, é certo, mas não se importa nada nem de estar a agredir o outro, de estar a ofender o outro, e sem problema algum, e depois não são capazes de não assumir a culpa. Portanto, neste contexto coletivo, quando olhamos para um paraíso e estamos até muitas vezes no nosso canto, no nosso aconchego, e estamos a ser atentados com comportamentos menos corretos. Depois, na questão individual, podemos pensar assim que também estamos nós no nosso caminho, a percorrer o nosso caminho, e há sempre quem queira atirar as pedras e colocar os obstáculos, e sem sabermos porquê. Mas isso é muito típico da sociedade, e nós temos que aceitar. Só temos é que é algo que também penso muito, que é todas as pedras que nos atiram, é pegar nelas e ir fazendo um passeio bem bonito. E por que não? E fazer até uma calçada, fazer assim umas figuras geométricas bem, bem engraçadas, e depois ir construindo também com elas um caminho. É também esta a ideia. Portanto, para não me alongar, eu depois começo aqui a falar e depois às 4 da tarde torna-se complicado, porque esse é tempo de sesta, não é? E depois, se eu estiver sempre aqui a falar, acaba por fazer com que algumas pessoas adormeçam, não é? Mas não é essa. Não me quero alongar. Quero agradecer-vos a vossa presença, essencialmente. E também quero ver fora. Estou a ver que tenho ali alguns ex-alunos meus. Estão a olhar um para o outro agora. Obrigado por terem vindo. Eu tenho aqui uns amigos, é isso que importa. Outros poderiam estar, eu sei que não podem estar. Mas o que interessa realmente é os amigos reunidos. E contem sempre comigo, porque eu vejo isto da literatura e do meio literário, vejo como há lugar para todos, e é por isso que eu gosto do trabalho do João, e é por isso que a Renata Fião, com 20 anos, quando perguntaram se a livraria estava disponível, estava, claro que sim, porque nós temos que apoiar. E é isto também, que esta mensagem que eu faço. Estou no meio literário já há 6 anos e noto isso. Há uma dificuldade enorme de apoio. É um mundo muito complicado para se ingrar, fecha completamente as portas. E eu tenho mais que experiência para poder estar aqui a falar de 1000 situações em que eu notei isso. É muito, muito difícil de entrar, mas. Podia explicar porque é que isso acontece. É quase uma fatalidade. É porque é assim, porque há coisas que são muito intrínsecas à essência humana. Não conseguimos alterar, ou então, não conseguindo alterar, pelo menos conseguimos combater. É para isso que cá estamos. Por isso é que eu dou-te os parabéns, João, pela editora que tens e por esse dinamismo que colocas. E essa ideia do crowdfunding, também me perguntar, porque também há problemas com o crowdfunding. Já me perguntaram que eu vou comprar um livro sem. Me questionaram. Não mesmo comprar um livro sem saber o que é que está lá e tal. Mas compras um livro sem ler. Eu, por acaso, até quando vou comprar um romance ou um ensaio não, mas no romance gosto de ler uns excertos, não é? Para percebermos se aquilo. Sei que não me agrada. Na poesia também acredito que sim, mas eu agradeço a todos que apoiaram, na campanha, e aqueles que vão continuar a apoiar, porque É isso mesmo, era aquilo que eu estava a dizer relativamente à Rafael. Com 20 anos, eu não sabia a idade dela, mas com 20 anos estar a publicar, e temos que apoiar e dar, não é, Fábio, lá está, ela com 20 anos é uma jovem, não é, mas temos que, independentemente da escolha dela, não é, aos 20 anos publicar, decidiu, foi para a frente, e nós temos que apoiar. E se calhar daqui a uns anos, falaste do Prémio Nobel, o Prémio Nobel é para há aí tanta gente boa para ganhar Prémio Nobel, não é? Não, isso nem sequer... Isso é brincadeira, sei, mas nem sequer... Eu acho que já nem sei qual foi o autor que falou nisso, que nem passaria pela cabeça. Portanto, não é do interesse. O interesse realmente é este prazer de escrever, e também o prazer de ler, e depois dar a ler a outros. E depois, olha, digam mal ou digam bem, o que interessa é aquela história de dizer mal, não é? Ao menos fomos falados, mas não é essa a ideia. A ideia é realmente estar a permitir que as pessoas, quando leem aquilo que escrevemos, pelo menos se sintam bem, ou que há alguma coisa, ou que há alguma coisa, algum sentimento lhes possa transmitir. Eu vou aproveitar para ler aqui um dos poemas, se não se importam, pode ser. Estão um bocado cansados de me ouvir, não é? Estão assim... Ainda por cima é da página 13. Quem tiver o livro... Eu, como não preparo um discurso, depois vou deambulando. E então, este é para a minha mãe. Página 13. Conheci a minha mãe numa manhã de outono. Não me lembro dela nessas horas de vida aberta. Nascemos com o instinto de alimento para sobreviver, e nem todos com a mesma sorte. Os que têm azar lutam pela vida e têm tão pouco que o pouco lhes parece muito. Alguns ainda morrem em tempo de ver o mundo cruel. Esse cenário comum de um planeta gasto e automático, o que nasce morre, o que manda esfola, e o que obedece esfola-se. Conheci a minha mãe numa manhã de outono. Ela envelhece, e eu também. Vamos sorrindo e chorando, porque a vida mistura-se com a realidade por linhas tortas ou à custa da escuridão. Até se florir nos jardins de mármore, como se a saudade viesse alucinada para cumprir os sentimentos. As noites dolorosas também foram gargalhadas impiedosas por força de algumas piadas com gosto, enquanto o riso quase definitivo não os merecia. O diafragma prendia-se à pele e nunca mais era amanhã. E ficávamos assim, combalidos entre o ter e o haver. Conheci a minha mãe numa manhã de outono. Assim como lhe devo tudo, também me devo portar bem, para lhe sossegar os ambientes e a alma, porque ela envelhece mais depressa que eu e não quero que ela envelheça. Há sempre uma realidade que queremos mais inteira. Obrigado, era o poema. Então, este livro são 6 anos, eu comecei a publicar há 6 anos. E sim, foram 18 livros, de poesia foram 9, se não me engano. E este livro tem aqui dentro poemas que foram escritos nestes 6 anos. Portanto, numa primeira fase, tem que vão notar, é esse o exercício que eu quero que façam. Vão notar que alguns poemas foram escritos há 6 anos e que outros foram escritos mais recentemente. Vão notar perfeitamente. Portanto, eu fecho aqui um ciclo, e como diz o João muito bem, quem escreve evolui, e a minha escrita, pelo menos a nível de poesia, está completamente diferente daquela que foi há 6 anos. Então, se fosse aquela, eu descobri que alguns poemas que fui escrever na adolescência e com 11 anos davam perfeitamente para serem poemas, poesia para a infância. Realmente estão... E até aqueles poemas das nossas paixões, parecia mesmo, era muito inocente. Portanto, este exercício que eu quero que faça, foram 6 anos, o próximo livro de poesia, não sei quando vier, será uma escrita completamente... Está a ser já aquilo que eu escrevo, mais próxima de alguns poemas que aqui estão. E é esse exercício que eu quero que façam. Então, portanto, leiam, divirtam-se, chorem, riam, também o que quiserem, aquilo que vos vier ao sentimento. E espero que desfrutem desta leitura. E essencialmente também passar a mensagem: olha, leiam, não leiam só os meus poemas, leiam muito, que é isso que interessa, no fundo. É aquilo que nos preenche. É aquilo que nos preenche. Obrigado por terem vindo. Eu vou aproveitar também para ler. Eu queria encontrar aqui o poema, mas eu não fiz trabalho de casa. João, podes falar um bocadinho enquanto eu procuro aqui o poema?
Posso.
Para não haver este silêncio.
Eu tenho as pessoas.
Está bem.
Posso dizer mais uma coisa, que é: se comprarem um livro, leiam-no, obviamente. Mas depois não
e paguem
não
também.
E que paguem. E que não o arrumem depois numa estante lá só para ficar bonita. Utilizem um livro, emprestem-no aos vossos amigos, façam com que o livro circule, porque é isso que ajuda o Carlos. Mais do que comprar o livro, o que ajuda o Carlos é que o livro seja lido e divulgado. E é isso é que ajuda os novos autores a serem cada vez mais famosos e conhecidos, e que a sua escrita chegue cada vez mais longe. É que haja massa crítica que, num momento ou noutro, tenha contacto com a sua escrita. Isso é que é importante, e é isso que nos vai ajudar a que haja mais um livro e outro livro e outro livro, e que a coisa seja cada vez mais em crescendo, e não só publicar livros porque sim. Portanto, leiam-no, emprestem-no, comentem-no nas redes sociais, utilizem o Facebook também para isto, que ele também serve para isto. E ajudei o Carlos aqui a chegar mais longe com a sua escrita e a que mais pessoas conheçam as suas obras. Já encontraste o poema, não?
Ainda não.
Está difícil.
Não, ele está a dizer algo que é importante, porque eu não faço por isso. Eu quase que deixei, até no Facebook punha lá os poemas, mas até deixei de o fazer. Também não há tempo para isso, não encontrei o poema, olha. Olha, vai este para finalizar, que é o último. Que é aos abutres. Há sempre aqueles que, também aqueles abutres, que nós fazemos tanto, tanto, tanto e nunca nada está bem. Não é? Estamos sempre a fazer, sempre a trabalhar, nunca nada está bem para eles. Mas estão sentadinhos, eles nunca fazem nada. Nunca fazem nenhum. Estão ali a ver a banda passar, nunca nada está bem para eles. E depois nós estamos sossegadinhos, que nem queremos chamar a atenção, e por que raios acabamos sempre a chamar a atenção? Também não sei porquê. Aos abutres, até é para eles, não é para os meus amigos. E então, o último poema, é na página 102. Como a existência é um direito de todos, vivam. Não me calarei, não desistirei, não abdicarei. O futuro não é meu. A poesia a ninguém pertence. O futuro é um vazio que a ninguém pertence. Então deixo esta. Nós não pertencemos a ninguém, nós nem à eternidade pertencemos, temos mais que o destino traçado, por isso só temos é que desfrutar desta nossa existência. E quando agimos mal, porque agimos mal, muitas vezes, é tentar corrigir. E ajudar os outros também, quando agem mal, desde que eles estejam para ouvir. Muito obrigado por terem estado. Eu queria ler o poema, mas o João, como eu não encontro o poema, eu queria mesmo ler este poema, mas não sei se querem dizer alguma coisa. Se quiserem dizer alguma coisa, abre-se espaço para falarem, não é para falarem sobre mim, para falarem sobre o livro, quiserem perguntar alguma coisa sobre o livro, e se quiserem perguntar alguma coisa ao João sobre a editora, ou até perguntar sobre a AVFM ou a Casa do Povo, ou o que quiserem, estão à vontade. Mas falem mesmo para eu poder mandar mais uma onda aqui que eu estou a ver. Será que o poema está cá? Eu sei que está. Agora onde está?
Está a ver o título ao mesmo?
Sim?
Está a ver o título ao mesmo?
Não? Ah, está aqui. Encontrei. Olha, por acaso o título chama-se. O título é Poetas. Então vejam bem. Ouçam. Poetas. Quero ver o meu nome.
Página.
Meu Deus, então, são exigentes. Página 29. Não gosto não só de ouvir, quero acompanhar a leitura. Vamos lá, então.
É para ver se tu não mudas o
nome. Quero ver o meu nome numa capa da Assyria Alvim. Se as vontades vivessem nos sonhos e as palavras valessem todas a mesma moeda, o farrapo seria cetim. Eu tenho uma prateleira cheia da Assyria Alvim. Este sonho de miúdo não me toca de vaidade, é como se o meu nome na capa descobrisse parte de mim. Se um dia tiver o meu na capa de um livro da Assyria Alvim, vou pousá-lo como um miúdo na prateleira e corro para ler os poetas. E fico por aqui. Como é óbvio, não estou nada preocupado com isso, mas era giro, não é? Era giro. Mas não era preocupação.
Nem tu, nem
a Assyria Alvim. Não, exatamente. Olha, obrigado pela vossa presença. Tiveram aqui os amigos de mais longe, de perto. E já sabem que quem não tiver o livro, se quiser, não é obrigatório. Embora o João diga que sim, que é quase obrigatório. Não é obrigatório. Não tenho essa. Gosto de ter os amigos por perto e ser assim como sou, exatamente como sou. Obrigado a todos. Agora, no final, como sempre, há um porto de honra e uns biscoitos aqui no barzinho da Casa do Povo. E vamos brindar à amizade. Brindar à amizade.